Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
E muitas vezes a gente não dá conta de acompanhar porque, de fato, a produção é muito grande, né? Aqui não cabe juízo de valor, se a coisa é boa, se a coisa é ruim. Estou falando de quantidade, né? A gente é difícil acompanhar, até para quem se propõe a acompanhar. Na própria poesia, por exemplo, eu volta e meia me mandam algum livro, algum amigo poeta me pergunta: você já leu fulano de tal? Já leu? Tem muita mulher produzindo, muita coisa boa, eu acho ótimo isso. Só que a gente, por mais que a gente queira acompanhar, a gente não dá conta, porque de fato a produção é muito grande. Então talvez tenha mudado um pouco esse caráter assim do coletivo, né? Mas a produção, de um jeito ou de outro, ela acontece, por mais que muitos que estão acima da gente não queiram que as coisas aconteçam, mas as coisas continuam acontecendo e eu acho que vão voltar a acontecer mais ainda em breve.
Não, até queria fazer um comentário, que eu tenho acompanhado bastante o slam, né, que é a poesia de rua, então tem o slam das minas e tal. É um movimento muito bacana, né? Porque é um coletivo, é poesia, é educação, protesto, né? E uma forma de arte muito potente, né? Que tá mais, assim, a gente vê muito mais na periferia, nas comunidades, né? Porque talvez eles, até pela necessidade, por tudo que vem acontecendo, né? Eles precisam reagir a tudo isso com um pouco mais de força e de poesia também. Marido, eu queria te perguntar uma curiosidade, é uma pergunta de uma paulistana que está em Curitiba há 20 anos, né? Porque essa mudança, né, de cenário, como ela interfere no nosso ser, né? A gente no começo tem aquela, né, aquele susto, aquilo que é diferente, adaptação, e daí a gente percebe que vai se transformando. Como é que foi viver 10 anos em São Paulo, um curitibano 10 anos em São Paulo, e de que forma que isso influenciou no teu trabalho?
Foi ótimo e eu só guardo grandes lembranças. Tenho amigos até hoje, amigos de WhatsApp, que eu me comunico quase diariamente, ex-colegas de trabalho e colegas de outra ordem também. Foi um período maravilhoso na minha vida, eu aprendi muito lá e tenho uma certa saudade de lá. Eu voltei um pouco antes da pandemia por questões familiares, coisas mais de ordem pessoal mesmo, e eu não descarto ainda uma possível volta daqui a um tempo, assim, sabe? É uma cidade incrível, São Paulo. As pessoas fazem uma certa imagem um tanto distorcida, um tanto falha, assim, porque, como toda cidade, ela tem seus problemas, ela tem, enfim, aqueles bolsões de pobreza, de miséria, ela tem um aspecto feio muitas vezes, mas é uma cidade muito, muito interessante. As pessoas são interessantes em São Paulo, assim. Eu como curitibano, assim, eu não tenho problema nenhum com curitibanos. Eu nasci aqui, vivi muito tempo aqui, voltei para cá, estou aqui agora, então eu sou curitibano, tenho muito, minha família é curitibana, muitos amigos de Curitiba. Mas a gente sabe que o curitibano tem essa reserva, essa certa, uma aura um pouco introspectiva, que para quem está de fora muitas vezes passa pelo arrogante, pelo, enfim, alguma coisa com esse perfil. Mas a gente que é curitibano sabe que não é exatamente assim. É uma certa reserva e tem uma certa caipirice nisso, assim. Então, as pessoas se protegem, as pessoas não querem muito abrir o peito já de cara para um certo. Talvez tenha até um certo complexo de vira-lata, usando o Nelson Rodrigues ali. Talvez tenha até um certo complexo. A gente olha para São Paulo e Rio de Janeiro, a gente ainda se sente um pouco inferior. A verdade é essa. Por mais que o mundo esteja conectado aí pelas redes, pela informação como um todo, mas existe essa diferença, né? Eu lembro quando a gente era criança, a gente via lá as novelas da Globo. O Rio de Janeiro parecia como se fosse Paris, assim, aquela coisa chique, aquele sotaque, aquela coisa. São Paulo, depois que ele entrou nessa coisa das novelas, hoje em dia talvez tenha até mais novela ambientada em São Paulo que no Rio, por por várias questões econômicas e tudo mais. A própria Globo, ela é mais São Paulo que Rio, num certo sentido, né? Mas eu lembro que tinha esse fascínio pelo Rio, São Paulo, aquela coisa, né? Talvez isso diminuiu em certa medida, mas eu penso que lá no nosso inconsciente, lá no nosso imaginário, existe ainda um pouco dessa coisa. A gente olha, apesar de estarmos tão próximos geograficamente, né, São Paulo, se tivesse um transporte melhor, a gente, um trem bala, por exemplo, que não é uma coisa que não deveria estar tão distante, a gente poderia estar trabalhando em um local e morar no outro. Em uma hora você faz uma locomoção que às vezes aqui dentro de Curitiba, hoje em dia, você demora para fazer, né?
Ai, adorei, Dana, adorei. Nossa,
esse é o sonho, né? Então, para o Rio também, né? Alguma coisa de Campinas para o Rio, enfim. As ideias estão aí, a gente sabe por que ainda não foi feito, né? Tomara que em breve isso possa ser realizado. Mas, tentando ser um pouco mais objetivo nessa resposta, eu acho que acabei fazendo uma digressão aqui pelo afeto por São Paulo. Eu acho uma cidade incrível. Não admito que falem mal de São Paulo na minha presença. E acho as coisas estão lá ainda. Tem muito das coisas que ainda passam por São Paulo, dependem de São Paulo, né? Felizmente ou infelizmente. E São Paulo muitas vezes paga o preço justamente por ser essa capital que agrega, se não tudo, mas muita coisa, né? Então, nessa própria pandemia, eu tenho contato com amigos lá, o tombo econômico, vamos dizer assim, para eles foi até pior do que o nosso, porque lá, como concentra muito mais coisas, você perde muito mais emprego, você, enfim, tem mais empresa, tem mais indústria, você acaba sofrendo mais, né? Então, São Paulo talvez demore até um pouco mais para entrar nos eixos aí na sequência do que a gente, né? Porque Curitiba sendo menor, a gente acaba tendo outras soluções, né? Mas não sei se eu respondi, mas é isso. Eu adoro São Paulo.
Sim.
Respondeu.
Amarildo, conta pra gente um pouco como é que é feito o Ilha do Fogo. Explica pra gente, traz um pouco aí desse seu trabalho.
O Ilha do Fogo, ele estamos na segunda temporada agora. A primeira temporada, resumindo bem assim, tô vendo que o nosso tempo tá se encaminhando para o final, a gente sempre chamava um poeta para falar de outro poeta, basicamente isso. E aí a gente sempre fazia um link com alguma bebida. Então, por exemplo, eu lembro lá do primeiro programa com o Roberto Prado, falamos sobre Mayakovsky. E aí, automaticamente, qual seria a bebida? A vodka, né? Aí fizemos o Fernando Pessoa com Mário Domingues, né? Aí o Fernando Pessoa é uma figura controversa, tal, mas enfim, pelas pesquisas ali, ele tomava muita coisa, mas uma delas que era interessante era o vinho verde. Aí fomos atrás do vinho verde, então a gente batia papo, consumia bebida, falava um pouco da bebida em alguns momentos e discorria sobre aquele autor que a gente estava propondo e do próprio convidado, né? E sempre entremeando a conversa com leitura de poemas, trecho de prosa, enfim. E nessa segunda temporada, a gente mantém um formato parecido, só que agora a gente abriu não só para poesia e literatura, mas para outras manifestações também, artes plásticas, teatro, música, etc. Então, a gente chama o convidado, só que agora, ao invés dele falar de um outro artista, ele fala dele próprio. E a bebida, não necessariamente a gente faça algum link. Quando dá certo, a gente faz. Senão, a gente tem tomado um vinhozinho, com esse frio combina, só para não perder esse pique aí da bebida com conversa. Sim. E tem sido um formato bem interessante, tenho tido boas respostas, bons retornos aí. Eu acho que tem dado certo. A gente faz a gravação num espaço novo aqui de Curitiba, chamado Galeria 373. Aos domingos, 5 horas da tarde, e aí depois ele vira podcast aí na nossa querida casa, a Rádio Cultura, a mais livre de todas, é bom que se diga, toda sexta-feira, 22 horas. Então a gente está gravando sempre na frente, né, para depois ser exibido na sexta-feira.
Muito bem, então, né, não dá para perder, né? Ilha do Fogo toda sexta às 22 horas, né? Que na mais livre de todas.
Inclusive, sexta agora, aproveitando para fazer uma chamadinha, vai
Vamos
ser
lá.
com a primeira parte de uma conversa com o primeiro guitarrista da Legião Urbana, o Cadu
Oxe!
Lambach, chamado Eduardo Paraná.
Que
Foi uma
legal!
conversa maravilhosa e eu, que era fã e continuo fã do Legião, na adolescência, vi os shows, tudo. Foi uma coisa emocionante falar com ele, uma figuraça.
Que
E o
legal.
programa ficou bacana, a gente bateu papo, ele tocou algumas músicas ali também. Ficou bem bacana.
Que legal, cara. Que legal. E conta para gente também, então, né, que estamos chegando aí na reta final, sobre a festa do Peixe Cachorro na Galeria 373.
É, na verdade, o Peixe Cachorro é um espaço que ele foi extinto. Ele começou lá por 96, 95, 96, talvez. E ele durou até a viradinha do ano, ali, 99, 2000, alguma coisa assim. Não lembro ao certo. Essa festa em especial, ela comemora os 25 anos da feitura desse trabalho do Única Coisa, que era um VHS, um CD e um livro, né? E então a gente vai, sexta-feira agora, dia 26, a partir das 19 horas, a gente vai fazer uma comemoração, uma celebração, que é basicamente o seguinte: a gente vai fazer a exibição dos vídeos originais lá do trabalho. Parte da sonoridade que a gente usou vai ser usada ali também, mas principalmente vai ter leitura dos poemas do trabalho. Então, eu recebo vários convidados, citar alguns aqui, para não, são vários mesmo. Então, é o Tadeu Wojtkowski, Rodrigo Barros, Luiz Ferreira, Mário Domingues, Luiz Felipe Leprevô, enfim, são 15 ou 16 participações. Cada um vai ficar com, em média, dois poemas ali, alguma coisa assim. E aí a gente vai fazer essa leitura com os vídeos sendo exibidos. É basicamente isso, uma forma da gente começar. A gente pretende fazer outros eventos também.
Legal.
E mas esse seria, digamos, o pontapé inicial, assim, porque eu não lembro agora a data, mas foi alguma coisa entre final de setembro, comecinho de outubro, nós fizemos o lançamento na Cinemateca há 25 anos. Então, o tempo passa, né? Os cabelos vão ficando brancos, aqueles que sobram vão ficando brancos, né? E a gente tem que relembrar e se orgulhar das coisas que foram feitas, né?
Sem dúvida, Marildo, sem dúvida. E só coisa bacana, né? Porque quando a gente começa a ver todo o teu trabalho, é assim encantador, né? E eu queria, assim, a gente está chegando ao final, infelizmente, um monte de coisa para perguntar, para falar. Mas a gente está chegando aqui ao final. Wagner, você tem alguma consideração final para fazer?
Não, eu queria agradecer e aproveitar, Maurício, você pode trazer para a gente aonde que a gente acha o seu livro, né? Enfim, a Festa do Peixe Cachorro, onde é a galeria?
Única coisa, única coisa.
Então, bom, vamos por partes. O Única Coisa, ele como foi feito naquele suporte que a gente já falou algumas vezes de VHS e tudo mais, ele fisicamente praticamente não existe mais. Quem tem esse material tem, e os que têm não conseguem mais ver, porque é difícil ter o próprio vídeo para você tocar ali, né? Existe algum projeto da gente tentar refazer isso, deixar disponível em algum streamer, alguma coisa mais fácil, ou até fazê-lo em DVD, porque o DVD ainda existe uma certa sobrevida, né? O que eu tenho disponível do meu trabalho é o último livro, que se chama
Isso.
Central de Despachos Nossa Senhora das Graças. Ele pode ser adquirido diretamente comigo, eu sou fácil de achar no, nas redes aí, Facebook, Instagram, tal. Então a gente pode fazer envio, sem problema nenhum. E também, para quem for de Curitiba e for a fim, ele está disponível na livraria Arte Letra, que fica na Brigadeiro Franco, eu não vou lembrar o nome, mas é a região central de Curitiba, é fácil de achar. Então, ou na Arte Letra, para comprar na hora lá, ou se não, por encomenda comigo mesmo. Se fizer contato comigo, a gente acerta com facilidade. A única coisa mesmo que é um trabalho que hoje pode ser visto ali, se não na totalidade, mas várias peças pelo próprio YouTube, né? E então é isso. E a festa é lá na Galeria 373, única coisa, 25 anos, que fica na Visconde do Rio Branco, 373. Próximo ali da antiga torre da Telepar. Agora a gente entrega a idade de vez, né? Telepar, daí entregou de vez, né? Você, Marta, que está aqui há 20 anos, já, mesmo assim deve ter pego a Telepar, né?
Sim.
Aí depois virou Brasil Telecom, Oi, nem lembro mais, mas ela foi mudando e enfim, mas a torre está lá ainda, né? Então, quem puder, quem for afim, apareça lá para a gente fazer um brinde e poder celebrar esse trabalho aí que a gente fez com bastante carinho, ao mesmo tempo com um certo sacrifício, mas é importante que ele saiu há 25 anos e a gente tá podendo relembrar isso, né?
Muito legal.
Bacana, Marildo. Então, para quem quiser acompanhar a comemoração de 25 anos de Única Coisa, na Galeria 373, às 19 horas na sexta-feira, certo?
Exatamente.
E o livro, Central de Despachos, é o livro que tem a gaveta do povo?
Qual, desculpe?
Que tem, que você menciona a gaveta do povo?
Sim, é esse mesmo.
Ah,
é
então já sou fã. Já adorei.
Um poema visual ali que a gente dá uma espetadinha aí numa certa.
Um certo
jornal centenário que.
Excelente, excelente.
O Fort tinha sua história, sua importância, mas agora resolveram pisar em outro território.
Nossa, né? Decadência total, né?
Não é? Nossa, então, para quem quiser ler
disso. Eu fico meio assim de falar, porque eu tenho ainda um amigo que trabalha lá, ele não pertence a. Ele, tanto que ele não aparece nesse comercial da TV aí, que eles ficam falando coisas que não dá nem para
produzir, né?
É
impressionante.
Mas eu. Enfim.
Então, para quem quiser adquirir o livro, é só entrar em contato diretamente com a Marildo, e vale só pela gaveta do povo, já está valendo muito. Então, muito obrigada pela sua presença. A gente agradece. Tomara que a gente tenha outra oportunidade para conversar, que a gente tem muita coisa para falar.
Sim,
e obrigada a vocês que nos acompanharam. Obrigada, Wagner. E a gente vai ficando por aqui. E até o Bem Bolado da semana que vem, que tem apoio cultural da Flora Cozinha Familiar, da chefe Juba Arkel e também do Lilith Bebidas. Até mais, gente. Tchau, tchau.
Maravilha, boa tarde, obrigado.
Esse foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.